São 11 horas nesse bloco. Essas mulheres maravilhosas, as mulheres de rosa, né? A Liga Feminina de Combate ao Câncer de União de Vitória. Representando, fico feliz quando eu vejo aqui a Jorge Passos Fuegla, minha aluna quando adolescente, lá no Colégio Santos Anjos, hoje é mulher, mãe, e acha tempo para ajudar as pessoas. E a Rosane, que é tesoureira da Liga, a mulher que é responsável pela murumbeta, como diz o programa do Brasil, o dinheiro para pagar as contas, que não são muitas. E elas acham um trabalho bacana. Eu vejo que isso empolga, Jorge. Primeiro, bom dia, minha querida, satisfação tê-lo aqui.
Bom dia, Britão, bom dia, ouvintes da rádio. Então, é um prazer, né? Hoje, quando você me falou ali, minha ex-aluna, e eu, antes de vir aqui, estava lembrando, nossa, o Britão me deu aula no colégio, quanto tempo isso, no Santos Anjos?
Meu Deus, quanto tempo faz? Eu vejo que a Lu Calisto, que também é mulher, que faz parte da nossa equipe de rádio, na Unidade Móvel, é até inovando, porque a mulher, geralmente é o homem que trabalha em Unidade Móvel, é ela, a Lu, que trabalha com o carro. E ontem ela foi, no início da largada do Outubro Rosa, na inauguração de um jardim que as próprias clientes fizeram. Como é que foi esse projeto e como é que estava ontem? Devia estar uma tarde muito bonita, né, Jorge?
Sim, ontem foi a abertura oficial do nosso Outubro Rosa e foi a inauguração do nosso Jardim das Rosas, né? Que é um terreno ali onde a gente tem o estacionamento e um projeto do grupo das nossas mastectomizadas ali, das pacientes. Elas resolveram fazer um jardim. Elas têm esse grupo, né, que vão frequentemente ali na rede toda semana. E elas queriam fazer alguma coisa de diferente do que elas já vinham fazendo no grupo. Então surgiu a ideia de elas fazerem esse jardim, deixar um lugar ali mais bonito, mais agradável. E elas começaram esse projeto já faz uns 3-4 meses. Foram fazendo, pintando os pneus, foram fazendo os vasinhos, arrecadando plantinhas e tal. E ontem ficou tudo pronto e foi a inauguração desse Espaço Rosa. Até se passarem lá, está pintado Espaço das Rosas.
Olha, essa luta de vocês começou com uma mulher chamada Bebel. Eu tive a oportunidade de conhecê-la. Uma enfermeira que se batia que nem uma louca, uma desesperada. Era uma doida varrida aquela mulher na época, porque ela era sozinha, meu Deus do céu.
Ela era sozinha.
Ela era sozinha, ela arrumava remédio, ela ia na prefeitura, ela enchia o saco de meio mundo para conseguir as coisas. E de repente, quando eu vejo em casa a Bebel, eu digo, mas que homenagem bacana que deram para a Bebel. Que ela foi uma pessoa formidável e hoje vocês estão tomando conta daquela rua ali, porque já estão com uma casa, duas casas, já com um terreno na frente, que deve ser emprestado aquele terreno, né?
Então, esse terreno é emprestado, a gente tem, assim, como dato, na verdade, né? Mas é uma gentileza e... É isso aí, a gente sempre homenageia muito a Bebel. Eu não tive muito contato com ela, porque quando eu iniciei na rede, se não me engano, ela já tinha até falecida, mas elas colocaram o nome na casa justamente para, como você falou, para homenagear ela, porque ela foi uma guerreira, uma batalhadora, foi ela que iniciou, né, arrecadando o dinheiro aqui para tratar os pacientes com câncer. Então, essa é a justificativa ali para a Casa Bebel, porque todo mundo pergunta, mas por que Casa Bebel? O que, que é, né? Quem não conhecia, mas é uma homenagem para a Bebel mesmo, a enfermeira.
E depois tinha a dona Manfrone, que era casada com o seu Manfrone, que essa história eu estou contando para vocês, que vocês não tinham nem nascido naquela época. E ela também tocou. Naquele tempo você mandava dinheiro para o hospital Erasto Gerdin, arrecadava aqui e mandava para lá. Uhum. Porque o único espaço que nós tínhamos para tentar curar essas pessoas era em Curitiba. Isso. Era uma luta formidável. Aí surgiu esse grupo de vocês, mas com uma força imensa da sociedade, vocês mães que dedicam o espaço da vida de vocês para ajudar os outros. Então hoje nós já temos uma casa com uma grande estrutura de assistente social, de psicóloga, né? Uhum. De pessoas que ajudam nessa missão, né?
Sim, esse retorno, como você falou, na rede, né? É bem como você disse, não era... Foi nos anos 60, né? A dona Clarice, que foi a...
Dona Clarice,
isso aí. Encabeçado pela dona Clarice. Aí a rede ficou um tempo trabalhando, mas também acabou meio que adormecida, né? Passaram vários presidentes, mas sempre no mesmo sistema, fazendo um chá, alguma coisa para enviar para o Erasto para ajudar no tratamento dos pacientes. Aí, mais tarde, encabeçado pela dona Delci, ela está junto e a partir desse momento a rede nunca mais se desfez, né? Continuou,
só cresceu,
só
né?
crescendo, isso mesmo. A força foi aumentando, o grupo de mulheres aumentando. Hoje nós estamos em 93, né, Rosane? 93 voluntárias atuantes. Você veja, é um número bem grande de mulheres. E a gente, posso te dizer que quase que não dá conta de todo o serviço que nós temos na rede. A gente tem 8 funcionários. Todos esses funcionários são pagos pela rede feminina, são funcionários da rede.
Registrados, tudo como uma da lei.
Como uma empresa normal. Nós somos uma empresa normal, CNPJ, a gente paga imposto, tudo. E não é fácil a gente manter essa estrutura. Agora nós estamos com um problema, nossa casinha ali está pequena, a gente não tem mais espaço para acomodar tudo que precisa. A gente já fez um... Tivemos que construir ali no estacionamento, que ontem também, acho que ela deve ter falado, foi a inauguração do nosso depósito, a Bebelzinha, que a gente está chamando. É um espaço que a gente precisava para acomodar tudo que a gente fornece para o paciente de câncer, né? A cama hospitalar, a cadeira de roda, os colchões, os oxigênios, a gente também cede cilindro de oxigênio para o paciente, né? Então, são coisas volumosas que a gente não tinha mais aonde guardar. A gente estava se batendo ali dentro. Então, construímos esse... como é que a gente fala? Edícula no fundo do terreno para poder acomodar tudo que a gente oferece. Mas te digo que não é fácil. A gente tem que se virar nos 30 para manter essa estrutura.
Que bacana, gente. E... Receba aqui o folder, gente. Prevenir é ter atitude. Câncer de mama, Outubro Rosa 2016. Redefinindo o combate ao câncer, União de Vitória e Porto União. O câncer de mama é o segundo câncer de maior incidência e maior mortalidade na mulher. Os métodos mais importantes para o diagnóstico precoce são o exame clínico feito pelo profissional de saúde, devidamente capacitado, a mamografia e o autoexame. Realizado dentro do conceito do autocuidado, buscando envolver a mulher nos cuidados da saúde e de suas mamas. É interessante de que a gente fala sempre na mulher, mas a última vez que eu trouxe vocês aqui, falava que é presidente, mas vocês atendem até homem, né?
Sim, A nossa rede atende
a rede feminina, mas que atende homem.
Exatamente. Homem, mulher, criança, aqui a gente atende todos os tipos de pacientes. Diferente da maioria das redes que a gente tem contato em Santa Catarina, que atendem só mulher, né? Paraná também, a gente tem um atendimento bem diferenciado aqui na nossa rede feminina.
Que bacana isso. Uhum. E você veja como é importante vocês, que ontem lá em casa tinha um aquecimento. Tem uma cunhada minha que mora comigo, então elas iam para a noite, fizeram um aquecimento lá na minha casa. E uma delas tinha o cabelo até a cintura, assim, e cortou o cabelo essa semana, e foi dar o cabelo para a Liga Feminina que bateu câncer,
uhum.
Para vocês fazerem um trabalho... Peruca para ajudar as pessoas que precisam, né?
Sim, essa campanha é uma campanha que acabou tomando um volume bem grande, assim, né? Hoje nas redes sociais, né? A gente recebe muita doação de cabelo. Antes a gente costumava, né, Rosane, comprar peruca sintética. Mas agora, uns 2, 3 anos pra cá, começou a aparecer cabelo, e a gente, o que vamos fazer com esses cabelos? Aí, então, a gente começou a fazer com uma moça aqui na cidade, ela fez várias perucas pra gente, e a gente também achou uma outra senhora de Curitiba que também faz perucas e manda pra nós. A gente manda o cabelo... E ela manda a peruca pronta, né? Então, tem lá uma quantia de cabelo que a gente manda para ela, que dá uma peruca. E também tem os centímetros, né? Que você não precisa ser um cabelão, você pode doar quanto quiser, a partir de 15 centímetros, que tá valendo para fazer a peruca. A gente tem bastante peruca ali. Quantas perucas, Rosane, que a gente tem? Mas acho que...
Mais de 30.
mais de 30 de cabelo natural, assim, que é um cabelo que a pessoa pode pintar da cor que ela tinha, né? Que às vezes tem cabelo com mecha, quer manter o visual parecido. É, a maioria dos cabelos são aqui, as perucas são mais ou menos aqui no ombro, tem curta, tem no ombro. Ela pode pintar, pode fazer a mecha, se ela tinha cabelo vermelho, ela pode deixar o cabelo vermelho. Essa é a vantagem de ter o cabelo natural, né, para a peruca. Então, todos os cabelos que são doados aqui na rede, é, a gente junta e a mulher manda... Esses dias ela mandou 10 perucas.
Se veja, que bacana, né?
Uma maravilha mesmo.
E para a mulher, eu acho que não tem coisa pior. De repente, você perde alguma coisa, você perde o cabelo, perde um seio, perde uma mama... Não deve ser fácil para a mulher viver com isso, né, Georgiana?
Então, Britão, isso mexe muito com a autoestima da mulher, né? Porque pode perceber assim, a gente não tá muito bem, que você olha no espelho, ai, vou mudar meu cabelo, vou cortar o cabelo, vou pintar o cabelo. Agora, pense uma pessoa tá fazendo quimio, ela vai perder esse cabelo. Se for um câncer de mama, ela vai, conforme o estágio que é detectado, ela vai ter que tirar a mama toda, né? Ela passa mal durante o tratamento da quimio. Então, são vários inconvenientes assim, que acabam mexendo muito com a autoestima da mulher, né? Como você vai dormir com o teu marido sem um seio? Né? Pense tudo que é, como é sofrido para a mulher. Então, ali na nossa rede, a gente tem muito apoio para esse tipo de câncer. A gente apoia muito a mulher, nossa psicóloga, a nossa fisioterapeuta. A gente tem ali os sutiãs com a prótese externa de silicone, né? A mulher veste o sutiã, fica perfeito, ninguém fala que você não tem um seio. A gente tem também as próteses de polietileno, que às vezes as mulheres preferem. A gente tem os sutiãs, o manguito também, que ela usa após a mastectomia para não ter o linfedema. A nossa fisioterapeuta ali, ela é muito... Como é que eu vou dizer? Muito empenhada, ela é muito dedicada. Nós temos uma clínica de fisioterapia da rede feminina. Sim, dentro da rede que a gente montou. Então, assim, se você é paciente de câncer e é atendido pela rede, o atendimento que você vai ter é de primeira linha. A gente tem todo o apoio, a gente tem a nutricionista que vai fazer a dieta para pós-cirurgia. O que não come é bom quando está fazendo químio. Sabe, o que você não deve comer, o que dá gosto ruim na boca. Às vezes a pessoa fica enjoada, uma coisa mais ácida não faz bem. Aí a nutricionista dá todo esse apoio, a rede também fornece a dieta. Se a pessoa não tem condição de comprar, a gente faz até feira, né, Rosane, no sacolão, no mercado, fornece as verduras, água de coco, tudo que precisa. Então a gente tenta melhorar de todas as formas a qualidade de vida do paciente com câncer, né?
E para salientar, Georgia, o câncer tem cura?
Tem cura. Todo câncer diagnosticado em estágio inicial, ele tem uma chance muito grande de cura. Britão, eu tenho uma amiga, eu gosto sempre de falar isso, às vezes até me emociono quando eu falo. Um dia a gente pediu para ela participar da rede feminina e tal. Ela falou assim, até porque quando você descobre o câncer, você tem um período que a gente diz que é aquele período de luto, que você para não se envolver, assim, então a gente espera um ano. Aí eu falei, olha, vai lá na rede, você que passou por essa experiência, né? Vai lá na rede trabalhar com a gente, ajudar as outras mulheres. Ela falou assim, olha pra mim e falou, eu vou, Gi, eu vou. Porque esse exame salvou minha vida. Eu tô aqui porque eu fui fazer a mamografia, de tanto que você me encheu a paciência. Eu fui fazer e eu descobri um nódulozinho maligno, bem pequenininho. Ela não precisou fazer químio, ela não precisou fazer nada, ela fez uma mini cirurgia, retirou o tumor inteiro. Então, ela sempre fala, esse exame, eu sou testemunha, salvou a minha vida.
Você veja que bacana, né, Jônia? Uhum. E a mulher, evidentemente, que tem que se cuidar. Não que o homem não tem que se cuidar, a gente, tanto o homem como a mulher, mas deve se cuidar, né, Jorge?
Então, eu sempre tenho o costume de falar, acho que as pessoas já ouviram eu falar que a gente é mulher, a gente cuida de todo mundo, não é verdade? A gente...
Marido, da casa, das crianças, dos cachorros.
Cachorro, gato, jardim. A gente tem que se virar nos 30, né? Uhum. Aí eu sempre falo, gente, vamos arrumar um tempinho pra cuidar da gente, né? Vamos prestar atenção no nosso corpo, vamos cuidar da alimentação, manter uma vida saudável, fazer atividade física, A gente tem que estar atento nos sinais que o nosso corpo mostra pra gente, né? Às vezes você, não tô muito bem, mas hoje não dá tempo, hoje vou fazer tal coisa, hoje tem não sei o quê. Vamos parar um pouquinho, pensar mais na gente, né? Prestar atenção, não deixar pra gente fazer esse cuidado com a gente só no mês de outubro. Não precisa, vamos cuidar disso durante o ano inteiro, né? Aqui na rede a gente faz uma campanha, assim, pra... principalmente assim, nos bairros, para não deixar acumular, fazer a mamografia no mês de outubro. Vamos fazer a mamografia no mês do aniversário, que é uma da gente que sempre vai lembrar. Então, tá próximo do aniversário, vou fazer meu exame. Assim, não acumula também, né, tudo para o mês de outubro. Vamos dividindo durante o ano, né?
Que bacana isso. Olha, gente, como a mulher pode perceber a doença? Alteração no formato das mamas e ou axilas, caroços duros nas mamas e ou nas axilas, ferida ao redor do bico do seio, presença de sangue ou secreções no mamilo quando espremida a mama, desvio do mamilo, alteração da cor da pele da mama. Como a mulher pode perceber a doença? Agora, o que a Jorge falou, ela comete razão, não deixe para fazer outubro. Procure a data do seu aniversário, você vai desafogar todo o sistema único de saúde, para você não gastar dinheiro particular, porque o governo banca isso ainda, né?
Sim, banca sim. Até vou...
Tem que esperar um pouco, né? Mas que banca, né?
Não, banca sim. A rede está fazendo agora no mês de outubro, a gente tem uma parceria aqui com o Cisvale, com o São Camilo, maternidade e o... E a clínica do Domit, isso, né? Não esqueci de ninguém, né? Estão sendo disponibilizadas 400 mamografias, né? Eles estão, é uma parceria, então, com a rede feminina. E essas mamografias vão ser distribuídas ali, quem está cuidando disso é a rede feminina. Então, são 400 mamografias agora para o mês de outubro. Quem não fez,
bacana, né?
Faz. Tem a requisição, né? Leva o cartão.
Já sai de lá e vai fazer a mamografia.
Que bacana.
Então ela pode escolher onde ela vai fazer. Uhum. Ali no Itmi, na maternidade ou no São Camilo.
Que bacana isso. Agora, pelo que eu vi ontem à tarde, vocês programaram assim várias atividades, né, Jorge?
Sim.
Vamos ver se você sabe alguma decor. Abertura oficial do Outubro Rosa foi ontem, às 5 horas da tarde, na rua Coronel João Galberto. Interessante que essa quadra aqui da rua Barão, acho que é Barão, aquela que passa na frente do Ponto Socorro, até ali a rua Ipiranga, já está virando tudo rosa ali.
Está tudo cor de rosa.
Tudo a rua João Galberto. Dia 1º, às 18h30, tem uma missa na paróquia São Judas Tadeu.
Hoje, lá no Padre
hoje,
Abel.
Uhum. Lá no Padre Abel. Dia 5, o encerramento do programa CETOC, entrega oficial da Mama Mica.
O que é CETOC? Esse projeto é uma coisa bem legal, bem bacana. É um projeto que a Rede Feminina fez com a Roche, com o Laboratórios da Roche. A gente está fazendo uma capacitação dos agentes comunitários de saúde. Então, são três fases do projeto. Esse já vai ser a segunda fase, né, do projeto. E onde vai ser entregue as mamas amigas. A gente adquiriu nesse projeto Mama Amiga, que é um, não sei se você já viu, a Mama Amiga é...
Eu acho que só em fotografia, né?
É um, tipo um seio, assim, né, num quadrado, e ali você pode manipular, manusear, onde você vai sentir os tipos de caroço, o que, que pode estar no seio, o que, que você pode achar no teu seio, é uma coisa bem bacana. Então, esse projeto vai ser, aí vai ser, se não me engano, a entrega das mamas, né?
Dia 5 de 10, às 10 horas... No CDEP da Pormad.
Isso, a gente vai usar.
Pormad também é parceira.
A Pormad é parceira da rede, e ela está cedendo esse auditório aí para. Já semana passada, retrasada, foi a palestra com os profissionais, treinando a equipe técnica, né? O Dr. Charles fez uma palestra. Aí agora vai ser a entrega, a distribuição das mamas para os ACS. E no próximo vai ser o treinamento para eles fazerem a busca ativa na casa das mulheres. Por que as mulheres não estão lá indo fazer o exame? Está aqui assim que faz o exame. É uma coisa, é um projeto com a Roche que a gente fica muito... Eu, particularmente, fico muito orgulhosa da gente ter conseguido a Roche como parceira nesse projeto.
que bacana. Chega no Hotel Molotowski também aqui, outra mulher, e veio de rosa também, viu? É outra mulher cor de rosa, querida, que faz parte da Liga Feminina. Então nós estamos falando do programa aqui, tem uma da Liga. Do dia 5, então, é o programa. Você toca o encerramento do programa, a entrega oficial da Mama. No dia 6 é o décimo Happy Hour beneficente. 10 anos, já às 18h30, no Rudy Hall. Esse ano tem. Parece que tem alguma coisa diferente nesse.
É, então, esse ano é o décimo, né? Vamos.
10 anos.
10 anos. Esse ano vai ser uma coisa bem bacana, assim. Na verdade, o sistema é o mesmo, né? Do desfile, a pessoa vai lá, assiste o desfile, toma um drinkzinho, faz um aperitivinho. Então, a gente vai... esteve com umas ideias bem diferentes na arrumação, né, Thelma? Na decoração do evento. Algumas coisas da rede que vão estar expostas ali para chamar a atenção da pessoa que está entrando no evento. E quer ver o que faz, né? Então, são algumas surpresas. Assim, a gente partiu para o lado da sustentabilidade, da reciclagem... A gente já faz meses que está preparando isso, assim, fazendo essas coisas que vão... Não vou contar, que senão vai tirar.
É.
A surpresa.
E são pessoas amigas que adquirem essas mesas?
Sim, a gente tem mesa para vender.
Patronesses.
Uhum. A gente tem mesa para vender ali na rede, né? É o sistema de patronesses, como mesmo desde o início. Você compra uma mesa com 6 lugares ou 4 lugares e leva as amigas para...
tomar o café da tarde.
É, tem um espumante, um refrigerante, uma aguinha, o que preferirem. E cada pessoa precisa levar, além de adquirir o ingresso, tem que levar um pacote de fralda. Tem que levar, não, a gente pede que leve um pacote de fralda, uma lata de sustagem ou de leite em pó.
Você veja que bacana. E sempre é sucesso, porque lota, né, Jorge? Interessante, né?
É sucesso. Porque
uma coisa assim tradicional... por ajudar uma causa nobre, que é a Liga Feminina do Bateu Câncer, mas que a nossa sociedade se faz presente, né? Interessante,
sim.
Parece que uma data marcante, né?
É um evento que o pessoal espera o ano inteiro, Britão. Todo mundo já estava, né, preocupado quando que ia ser o rap da rede esse ano. Esse ano está sendo preparado para até 1.000 pessoas. A gente está com uma estrutura para atender até 1.000.
Envolve todo mundo. Envolve até um colega meu aqui, o Marco Aurelis. O Marco Aurelis, uhum. Eu vou de novo apresentar. Cara, que Deus te ajude, porque como é bom você doar um pouquinho da gente, né?
Sim, cada um doa um pouquinho. O Marco Aurelis vai lá e doa. O Paulo colabora com o espaço. Os garçons fazem um presente com a conta. A floricultura só cobra, sabe? Cobra só as flores, às vezes a gente ganha flores. Então, todo mundo colabora da forma que pode, um pouquinho. Então, acaba que esse pouquinho que a gente vai economizando, no final, né? A gente acaba juntando um bom dando um bom final para
o
evento.
E o espaço para 1.000 pessoas tem que ser lá mesmo, né?
Ah, tem que ser lá, né? Porque, você vê, a gente está com 135 meses, né? Foi colocado à venda. Ontem só tinha, acho que umas 20 meses para vender.
Que bacana.
Aí essas 135 não fecham as 1.000, mas a gente já tem programado para se precisar, porque na última semana, ainda faltou uma semana.
Pois é.
Na última semana é que a mulherada fica louca e todo mundo resolve ir, né? E aí a gente tem que se virar, achar lugar.
Então dia 6 de 10, 6 de 10 é uma quinta-feira.
Quinta-feira.
Que bacana. Agora vamos para o dia 8. Dia 8 de 10 é o dia D da Saúde da Mulher, nos postos de saúde Ana Vitória, na Limeira, Rio da Areia, Rocio, São Gabriel, São Bernardo, Sagrada Família, Salete, São Brás, São Sebastião, São Gabriel, Cristo Rei e Conjuntos. O que é esse dia D da Mulher?
Esse dia D da Mulher é o dia que as mulheres vão lá nos postos de saúde, elas procuram os postos, para fazer o exame, né? O exame clínico das mamas, já fazem o Papa Nicolau, que é o exame do colo do útero, a enfermeira examina as mamas, se tem alguma coisa mais séria, o médico vai estar lá também, já dá mais uma olhada, assim, né? Mais perto. Então, é esse dia que é todo ano tem o dia D nos postos de saúde. Então, hoje, esse dia desse ano é
dia
o dia 8.
Sábado que vem.
No sábado. Os postos vão estar funcionando...
todos abertos.
Todos abertos, né? Vai ter voluntárias da rede feminina lá também. Então, vai ser um dia, assim, que vai ser bastante trabalho, uma campanha bem grande.
É no dia 15 de 10, nós vamos ter o início das vitrines decoradas.
Isso aí, é o comércio participando do Outubro Rosa. É...
Santo vai ficar de rosa e a ponta também de rosa?
É, a ponta diz que já está.
Ah, tá de rosa?
Já está rosa. Legal. O Cristo deve ficar rosa também. Aqui a rádio também sempre fica a cor de rosa. As vitrines ficam, né? A maioria das lojas deixa rosa. O pessoal também vai na rede sempre adquirir as camisetas desse ano. Tão lindas, o pessoal adquire a camiseta, o pessoal do comércio, para trabalhar usando as camisetas. Isso é bem bacana.
Bacana, né? Eu vi que são umas camisetas novas e o preço é R$20 e está à venda lá no, na
isso,
rede feminina.
Isso, lá na rede.
Viu como eu escutei o programa ontem? Era ao vivo de lá. Aí nós temos uma coisa que pegou. Zumba Rosa. Zumba. Mas o Rosa veio esse ano. Zumba Rosa, uma parceria com a Fiat, a Fama Veículos... E a Rede Firme do Bateu Câncer. A doação é uma lata de leite em pó. Vai ser lá na Fama Veículos, às 15 horas do dia 15.
Dia
15 de 10 é um domingo.
Sábado.
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 É sábado. É dia 16, é domingo. Dia 15 é um sábado, gente. 3 da tarde, então, zumba lá na Fama Veículos. Mas para fazer zumba, você tem que levar uma lata de leite em pó. Mais um parceiro que é a Fama Veículos, que bacana.
Mais um parceiro, esse já é o segundo ano, né? E lota de mulher lá. É impressionante, todo mundo tem que ir cedo, porque senão não consegue o espaço, né? É bem bacana, bem legal.
Aí continuamos no Outubro Rosa, esse dia 10, a Corrida contra o Câncer. Concentração em frente ao Clube Concórdia, às 9 horas da manhã. Eu tinha visto você quando eu andava, via você correndo. Você está correndo ou para de correr um pouco?
Eu estou correndo.
Está correndo?
Estou correndo. Essa corrida aí, ela faz parte do circuito, né, interbairros aqui que a gente tem na cidade. Então, a gente colocou ela já faz anos como uma etapa desse circuito. Então, esse circuito é um percurso bem bacana, bem planinho aqui na beira do rio. É, ano passado, a gente teve que alterar por conta da enchente. Espero que esse ano dê tudo certo. Mas é aqui beirando o rio, passa ali no parque ambiental, é muito gostoso. E sempre é um sucesso, vai muita gente, essa corrida é bem legal. São só 5 quilômetros, bem tranquilo, bem planinho, é bem bacana.
Isso vai ser dia 16 de 10, gente.
No domingo de manhã.
No domingo de manhã, às 9 horas, é a corrida contra o câncer, concentração em frente ao Clube Concórdia. Inscrições com antecedência?
Então, o pessoal que participa desse circuito
de corrida, já sabe,
já tem a inscrição, faz uma vez ao ano só, já sei. Mas quem quer participar, daí vai lá na tarde, no sábado, né, no dia 15, ela vai estar lá fazendo a inscrição. E pode levar as crianças também.
É, que bacana.
Tem a corrida para as crianças, né, por idade, daí tem lá a metragem, é bem bacana, assim.
Mas que legal. Uhum. Aí dia 18 de 10, aliás, mentira, dia 19, uma quarta-feira, caminhada rosa e panfletagem. Local, concentração, saída em frente à Casa Bebel e a chegada lá na Praça Ciro Luz. Mais um dia de conscientização à população.
Sim, essa caminhada também é um evento bem grande, já fazem anos, né, que a gente faz. Tem a participação de vários segmentos, universidades e colégios. Esse ano a gente espera... Ano passado acho que deu 1.000 pessoas ou mais.
Se mais Deus, 1.000
pessoas.
Bacana, né?
Todo mundo de rosa, né? Camiseta rosa, carregando faixas, bexigas. É bem, bem bom.
Aí nós temos na sequência dia 27 de 10. 27 de 10 é uma quinta-feira, culto de encerramento do Outubro Rosa. Na Igreja Batista, aqui perto da rádio, na Rua Barão do Cerro Azul, 277, no ano de Vitória. Mais uma promoção da Liga Feminina. No dia 29 de 10, olha aí, eu atolei de futsal feminino no ginásio de esportes do Lauro Emílio Soares, às 13h30. Interessante que a gente não dá valor, né, para o futebol feminino aqui no país. E nós temos uma equipe chamada Esfinge, que trabalha com várias gerações de crianças e de mulheres. E são campeões em vários campeonatos que disputam aqui no Paraná e Santa Catarina. O trabalho também é voluntário que faz essa equipe. Torneio para as mulheres, futsal feminino, Jorge.
É a primeira vez, né? O ano passado foi feito o masculino. Aí elas pensaram, vamos fazer o das mulheres em outubro também, né? Então, acho que vai ser um sucesso esse torneio. Aí o pessoal está bem interessado, o comentário está bem grande.
Você vê que bacana. 13h30 a gente entra no dia 29. Aí finalmente, 30/10, que é um domingo, torneio de futsal masculino no ginásio de esporte do Tolão Emílio Soares. E já tem isso em atividades de novembro azul. Você vê, não termina um, já começa um outro. São palestras que são realizadas pelo Departamento Educacional, locais na Secretaria de Ação Social de Antônio Linto, Supermercado Agora no Vitória, Posto Saúde no bairro Cristo Rei, Ambulatório São Cristóvão, OAB de Porto União, APMIRA no Vitória. São locais agendados até o momento, diz o asterisco aqui, do convite, do folder de convite da Liga Feminina. Então, na realidade, é um mês de atividades, quase que dia sim, dia também.
Esse, olha, vou te falar que mês de outubro é um mês que é muito trabalhado na rede, sabe, Bertão? A gente não tem muito sossego. É, o mês de outubro a gente não para em casa, é só chega em casa para almoçar, né, Rosane, e sai e volta para a rede, porque é uma loucura. Mas é isso que a gente quer, né? A gente quer que as mulheres todas trabalhem, que a gente consiga conscientizar a população feminina da importância do diagnóstico precoce. Até nossas, eu gosto sempre de salientar, nossas voluntárias estavam em São Paulo participando, a gente participou do aquele movimento todo Juntos Contra o Câncer, não sei se você viu, saiu até no Jornal Nacional, a Merula dando entrevista, o doutor Maluf. É um evento assim que tudo que tem de melhor sobre o câncer, os médicos, palestras, as ONGs, estavam reunidas 2 dias lá em São Paulo, nossa voluntária estava lá participando. E depois ela passou a semana em São Paulo em curso para vir com novidades. Depois ela foi para o fórum da FEMAMA também, do Fórum de Combate ao Câncer de Mama. Então ela está vindo hoje de São Paulo com uma bagagem bem grande, com novidades aí para ver o que a gente vai poder trabalhar melhor aqui na rede, né? Então acho que essa é a nossa função, a gente tenta fazer da melhor forma possível para abrir a cabeça dessa mulherada, que quanto melhor se cuidar, quanto mais cedo for detectado esse câncer, tem cura. E esse folder aqui, até esqueci de comentar, essa campanha nossa é com os municípios da Ansupar, né? O Tubo Rosa, com o Cisvale, com a Ansupar. Então, todos os municípios aqui da região, os 9 que acompanham os par, estão trabalhando também. Outubro Rosa, a rede é parceira, o material de campanha é o mesmo para todos os municípios, elaborado aqui pela rede. Então, faz uns 4 anos que a gente começou essa parceria e é uma coisa que está dando certo e está só crescendo, né?
E aí você não tem um dia, porque dia desse, eu não sei se você estava passeando com o cachorro ou não, eu passei ali na Lica e vi a dona Tânia Lotoski chegando com a diarista dela. De falista, não, ela disse, não, eu vim até dar uma ajudada a limpar aqui porque não dá tempo de limpar no final de semana. Então, acho que era um domingo de manhã, meu Deus do céu. Ou sábado lá, tá? Digo, isso não tem dia, meu Deus do céu, para trabalhar. Eu já, que bacana isso, um compromisso. É. Que além de vocês, mulheres, que tem tudo aquilo, cuidar do marido, casa, mercado, sim, cachorro, gato, diarista, mercado, vocês acham um tempo para isso. Eu vi a Tânia, tá, deixando a diarista lá para dar uma ajeitada, melhor, porque na semana não dava tempo.
Não. É. A Thelma não para, eu pergunto para ela, o que você faz às 6 da meia-noite e 6 da manhã, porque ela não sossega. Essa mulher isso, não, né, tem parada.
Eu acho que tudo isso vale a pena, né, Jorge? A Jorge, que eu conheço desde menina, desde a idade das nossas filhas, a Jorge foi minha aluna no Santos Anjos quando adolescente, e aí eu fico tão entusiasmado assim quando eu vejo ela largar um pouco suas casas e trabalhar para o povo. Mas você também tem origem, viu? Teu pai, o Ari Passos, foi meu professor, sociólogo, e me ensinou muita coisa. Isso, como nem se pensava em vocês, eu tinha 15 anos no Cido Gonzaga. Os festivais, aqueles que ele fazia, sim, que a cidade inteira parava para o festival do Ari Passos, e eu era o macaco do auditório dele, ele me dava ingresso para me agitar, a galera na primeira fila. Ai, meu Deus do céu, eu nunca mais esquece do Ari. Ai. Ele foi um belo professor naquela época, ele estava assim, anos luz na frente, com relação aos acontecimentos da nossa sociedade. E veja que isso ele transmitiu para os filhos, e para você é uma delas. E eu fico feliz de poder ajudá-los na divulgação. Vocês têm uma parceira aqui bacana, que você já... Acho que a Luca Alice, que é a nossa animal, já adotou vocês, porque semana...
Eu já vi ela essa semana várias vezes lá na rede.
E como é bacana isso, porque mostra efetivamente o trabalho e mostra para a mulher que a mulher pode se proteger e ter onde correr se for preciso. E socorro, me ajudem.
Isso aí.
Vocês são...
Essa é a nossa intenção, né? Estar lá para ajudar. E é o que eu falo, acho que ser voluntária é uma coisa que vem de dentro, sim. É uma coisa que a gente já nasce com isso, porque você não consegue fingir lá na rede. Você vai lá, ou você ama aquilo de paixão, igual a gente faz aqui, ou então você não se cria lá. Porque, e eu sempre falo que isso é uma coisa que vem de dentro, da alma, da gente faz bem para a alma. É uma coisa que você doar teu tempo ali, tão pouquinho que você faz ali na rede, e ao mesmo tempo você está ajudando tanto uma pessoa que precisa, né? É que nem às vezes você não tem nada para falar, a mulher chega lá, tá triste, o marido tá doente, ou às vezes ao contrário, o marido vai lá que a mulher também. O que você vai falar? Só não fala nada, dá uma boa tarde, um abraço, uma conversinha, escuta
às vezes. Né?
Às vezes, às vezes a gente só ouve.
Uhum.
Vocês, e é que nem eu falo, não fala nada, só pega na mão, pronto. É, dá uma atenção, que às vezes é isso que eles estão precisando, um pouquinho de atenção.
Interessante que dia eu fui buscar uns exames meus no Hospital São Brás e vejo vocês lá. Vocês têm escala para trabalhar no São Brás também, né?
Claro.
E devem receber bastante dinheiro por mês, né?
nossas voluntárias é fazem, eles chamam de plantão lá, né?
Que nem enfermeira, que nem e médico.
Igual médico.
Uhum.
É, da manhã até todo dia tem as duas, essas quatro,
porque
né?
Era uma segunda-feira que vinha gente de fora, esses carros de fora, meu Deus, do nada oncológica,
uhum.
E eu via as mulheres lá, encaminhando, lá? Pra cá, pra lá, pra cá, pra lá, pra cá.
Então lá é a nossa, inclusive a nossa sede, porque a gente tem duas redes femininas, né? A de União e a de Porto União. A nossa sede da rede de Porto União é dentro do Hospital São Brás, tem uma sala lá. Então elas estão lá, cada uma tem a função. Tem aquela que fica lá na frente recepcionando bem isso, os que chegam de fora, que estão cedo ali, vêm para fazer consulta, o exame, ou mesmo fazer químio, serve um chazinho, uma bolachinha, ficam lá escutando as histórias, né? Aí tem aquelas que ficam ali no corredor junto esperando a consulta do médico, também dando uma distraída. Tem aquelas que ficam lá dentro quando o pessoal está fazendo químio, servindo uma aguinha de coco, conversando, segurando na mão, ajudando, distraindo. Então, essa é a nossa função lá, né? É humanizar um pouco esse sofrimento, esse tratamento do câncer, né?
Isso é de segunda a sexta, isso?
Aham, segunda a sexta.
Então, é que nem escala de médico e
enfermeira. E não pode faltar. Se ela não vai, ela
tem que mandar alguém em lugar.
Alguém no lugar. Tanto lá como aqui, né?
Uhum.
Ali no Brechó, até tem muita gente também que a gente precisa para atender, né? É, se você não vai, você tem que pôr alguém no lugar. Porque a gente, se você me falar que... Jorge, eu vou lá na rede toda segunda-feira à tarde, a gente precisa contar com você. A gente não pode deixar esse buraco, porque é tudo engrenadinho, assim, todo mundo tem sua função, né?
É uma empresa, não pode faltar.
Não pode.
Interessante no brechó de vocês que eu vi, até comentei com a Thelma isso, eu vi um homem e uma mulher chegar 3 vezes no brechó, eu digo, esses caras são de fora, eles estão comprando aqui para vender lá. Em algum lugar, porque só tem coisa boa. Até dei uma espiada na vitrina, digo, como tem coisa boa ali que vocês vendem.
Tem.
Até porque, gente, você não vai dar coisa rasgada para eles, né?
Mas aqui
vai dar uma coisa que você não usa.
Exatamente.
Eles vão vender e vão fazer dinheiro para manter toda essa estrutura.
Mas né? vou te falar, então a gente faz milagre lá. Se você tem uma calça que você vai dar que está rasgada, dê a calça rasgada, porque a gente... Tem serventia para essa calça rasgada. A gente recicla, a gente faz um tapete, a gente faz um avental, a gente reforma, faz lixeira de carro. A gente tem um setor de reciclagem lá de jeans. A gente fez curso, tudo para isso. Então, nossas voluntárias reciclam jeans usado.
Para
você ter uma ideia. Então, a gente fala que lá a gente só não vende navio pegando fogo. E aquário furado. Acho que até aquário furado vende, né, se bobear.
Eu vi que é terreno que vocês acamparam ali, que foi em termos de comodato. Uhum. Começou do nada, era uma garagem, depois veio o João. E agora tem um puxadinho que eu chamo lá atrás.
É a Bebelzinha.
Bebelzinha lá. E tudo aquilo que você... Eu vi lá, fogão a lenha, eu vi máquina, vi geladeira, eu vi janela. Eu digo, olha, cara, que bacana, porque você vai dar pra quem isso?
É.
Né? Está ajudando a liga e alguém chama o preciso, sim, vai para aquilo,
precisa,
né?
Alguém precisa, é isso aí, alguém vai lá.
Às vezes um fogão, o ocupa 5, 6 peças, faz isso. Outro, né, Thelma?
Conserta, né? Pega uma pecinha que está precisando. É bem isso mesmo, ele ajuda a rede, né, que precisa desse dinheiro para se manter. A gente vai ajudar ele porque está vendendo uma coisa que para ele é bem em conta, né? Então tem essa troca, assim, da comunidade com a rede, né?
Que bacana. Conversamos tudo?
Eu acho que falamos de tudo, né?
Você veja como foi um papo rápido, um papo passa rápido e um papo que a gente conversou sobre tudo. Eu quero agradecer, Jorge, a você, quero agradecer a Rosane, a Thelma Lotoski, que conheço faz tempo, faz parte da minha família, a Flávia se criou junto com os Lotoski, junto com as filhas da Thelma e do Vitor, o Vitinho, amigo do meu filho até hoje. E como é bom viver em cidade pequena, porque a gente conhece todo mundo, né? Eu sempre digo que cidade pequena não tem problema. Só tem problema nas épocas de política, mas segunda-feira somos tudo amigos, meu.
É isso aí, segunda-feira
somos tudo amigos, meu. Porque nós sabemos quem está casando, quem descasou, quem viu, quem está grávida, quem não está. Ai, meu Deus, que pena, que legal, que joia. A gente sabe tudo, porque vive numa cidade realmente... Estamos com alguns problemas na área de segurança, ou tem todo o país, algum probleminha aqui, um probleminha lá, mas que a gente se ajeita. Mas é bom quando vê as coisas crescendo. Eu vejo vocês, nós falávamos aqui de vocês bem, viu, gente? Antes do programa, nós falávamos da Casa de Amor Fraterno, lá de Porto União, que há 8 anos que eles estão construindo. Isso. Um prédio maravilhoso, que agora o Itaú deu mais 70 mil para construir a cozinha industrial. É um trabalho que também eles vivem basicamente do brechó e de pastel. Interessante isso.
É um trabalho
maravilhoso
deles que eu, também, como, né, como a gente estava comentando antes, você perguntou aqui, né? Eu acho um trabalho maravilhoso, porque a gente que é dessa parte da... né, de voluntariado e que depende de doações, a gente sabe como é difícil a gente conseguir as coisas, né? E que nem eu falei, a gente consegue coisa para construir, aí depois tem que ir atrás para mobiliar, que elas, como elas estão fazendo, né? E depois precisa de dinheiro para manter. O nosso próximo passo aqui também vai ser a construção de uma sede nova. Como eu falei para você, a gente não tem mais aonde acomodar as coisas. Nosso espaço físico ali está muito pequeno, nossa casa está cheia de cupim. Eu falo que os cupins ali são já nossos conhecidos, já tem nome. A gente chega ali, sempre tem um farelinho, então a gente está aguardando aqui da prefeitura para estar fazendo um projeto ali, uma coisa, um terreno um pouquinho maior e tal, que a gente precisa construir uma sede nova. Logo a gente vai estar vindo aqui divulgando para você nosso projeto, o que a gente vai precisar, porque nós também vamos começar nossa construção. Porque sim, não conseguimos mais ficar ali onde a gente está, né, Thelma? Tá...
Sabe de outro. E outra coisa também, já que nós estamos falando em filantropia e ajudar, outro trabalho maravilhoso que faz também está construindo a sede própria, depois de 30 anos, a Arlep, né?
Nossa.
A Arlep faz um trabalho magnífico.
Eu admiro,
né,
o trabalho delas, meu Deus.
Deus do céu, quantas crianças
estão... Quantas crianças já ajudaram.
Bauru, São Paulo, que ajudaram e estão ajudando, né? São mulheres maravilhosas, gente. Não que não tenha homem, mas a grande maioria são mulheres. Sim. Que se dão o prazer de tentar ajudar os outros.
Acho que a mulher, que a gente estava falando, né? A mulher já nasce com isso, né? Com esse intuito.
O homem
essa
é uma
coisa
vadio,
de
homem,
cuidar
vamos
dos
lá,
outros.
Canana. O homem já diz quanto custa. Quanto custa diminuir. O homem já fica mais fácil, cara. O que, que eu posso ajudar para diminuir?
Em Britama nós temos 3 homens ali voluntários.
Ah, que bacana, né? Que legal.
Temos os meninos de rosa também.
Que bacana. Eu quero agradecer a presença de vocês, Thelma, da Rosane, de vocês, Jorge, um abraço na tua família, teu marido, teu pai, tua família, e vocês da mesma forma. E foi um sábado agradável, um sábado de falar de coisa boa, que é falar da mulher, da proteção à mulher, que se entenda-se também que o homem se deve se cuidar também. Também o homem é muito mais medroso que a mulher, né? Eu sei por mim, meu Deus do céu, para tomar uma injeção, Deus me acuda.
É verdade.
E a mulher é muito mais corajosa, né, para enfrentar as coisas e para estar presente. Eu, quando vejo a Delci, a Delci tem uma irmã na liga, né?
Sim, a Rosa.
Então, a Delci, no primeiro caderno meu, assim, ela dava história, tinha assim, dobra aqui, dobra ali, põe assim, querer é poder. Eu nunca esqueci essa frase tem na minha vida há 100 anos. Querer é poder. Então, tudo aquilo que você quer, você pode realizar, se tiver um pouquinho de vontade, que nem vocês fazem. Se doar um pouquinho.
Um pouquinho de cada uma, né? Cada uma, ali na rede, cada uma doa, vamos dizer, o que a gente sabe fazer, né? Porque ali não tem nenhuma profissional de saúde, assim, todo mundo é dona de casa, ou é professora aposentada, ou é bancária ali, né? Cada uma vai lá e doa o que sabe fazer de melhor para a gente poder levar a rede para frente. É bem isso mesmo. Mas a gente que agradece a oportunidade de estar aqui. Vocês são sempre parceiros da rede, são sempre bem-vindos lá. E para nós foi um prazer estar aqui no sábado de manhã conversando e contando tudo sobre a rede feminina.
Bacana. Abraço, nossa mulher do dinheiro. Essa que deve dormir bem.
Ela não dorme.
Pois é. Essa que paga as contas toda vez. Jefinho, vamos intervalinho e voltamos já, Jefinho.
ZYJ 203. Ondas médias 1070 kHz. Rádio União. União da Vitória. Estado do Paraná.
A chave do imóvel que você procura está em nossas mãos. Aqui na Imobiliária Estação Imóveis, você encontra imóveis para venda e locação. Com o nosso crédito imobiliário, você obtém facilidades de financiamento. Além disso, oferecemos o serviço de avaliações imobiliárias, realizado por especialistas. Estação Imóveis, nosso compromisso é realizar o senhor. Rua Prudente de Moraes, número 483, 3524-2300. Acesse www.estaçãoimóveis.com.
Jornal, uma leitura indispensável. 58% dos brasileiros confiam mais no jornal do que em outras mídias. Receba o jornal O Comércio com o melhor conteúdo do Vale do Iguaçu por apenas R$ 20,00 mensais e tenha acesso gratuito às matérias fechadas do portal Vevale. Assine agora 42-3521-2050. Saiba mais em www.jornalocomércio.com.
Thank you. veio o ciúme e a gente brigou. Você me pediu um tempo, mas nem o tempo acaba uma história de amor.
Estou sofrendo por amor, estou com raiva desse amor. Estou chorando por amor, mas é esse amor que eu quero aqui. Paquerei, daí então bateu a química. Me beijou, amei, me entreguei em teus braços, já estava perdida.
Mas no começo tudo é flores, aí vem o ciúme, cheias de brigo. Você me pediu um tempo, mas nem o tempo acaba uma história de amor.
Estou sofrendo por amor, chorando por amor, mas é esse amor que eu quero aqui. É você que eu quero pra mim. E oi, eu te olhei, paquero, paquerei, daí então bateu a química. Me beijou, amei, me...
Agora então, programa Linha Aberta desse sábado, um sábado que tá friozinho lá fora, temperatura que começou com 11 graus. É, para ter chuvas fracas ocasionais no decorrer do dia. Domingo, muitas nuvens, mínimas e maiores, 21, e na segunda-feira, passo meio nublado, com chuvas e trovoadas, é o que prevê o CIMEPAR, Sistema Meteorológico do Paraná. É hora de votar bem, gente. Quase 8 milhões de paranaenses irão às urnas nesse domingo, dia 2 de outubro, para eleger os vereadores, vice-prefeito e prefeitos que conduzirão nossas cidades pelos próximos 4 anos. Em meio a enxurrada de candidatos, mais de 29 mil postulantes a 3.877 vagas nas câmaras municipais e outros 2.158 que tentam os cargos de prefeito e vice-prefeito nos 399 municípios. Não é de surpreender que o eleitor se sinta confuso na hora de decidir o seu voto. E esse excesso de oferta, fruto de um sistema político com grande número de partidos, junta-se a 2 fatores preocupantes que nessas eleições dificultam ainda mais o processo de definição do voto. O primeiro é a desilusão que muita gente tem demonstrado em relação à política, consciência dos infindáveis casos de corrupção envolvendo políticos que vêm à tona em nosso país. O segundo é o pouco interesse que as campanhas eleitorais desse ano despertaram na maioria dos eleitores. Com as regras que entraram em vigor para esse pleito, houve redução significativa no tempo de campanha, pouco mais de 6 semanas. Além do período mais curto, surgiram restrições orçamentárias impostas por novas normas de financiamento das campanhas, necessárias diante do grande número de casos de caixa 2 em anos anteriores, mas ainda distantes do ideal. Soma-se isso o fato de termos eleições a cada 2 anos, situação insustentável que aumenta o gasto público para a realização das votações, cria uma paralisia nas demais decisões políticas do país e gera excesso cansaço nos eleitores. Todos os pontos descritos não podem servir desculpa para que o eleitor seja displicente com seu voto. Uma escolha equivocada de seus candidatos pode trazer graves consequências para os rumos de sua cidade pelos próximos 4 anos, além de influenciar nas articulações políticas para as eleições de 2018. Para alertar a população brasileira, os paranaenses, catarinenses, sobre a importância do voto, uma centena de instituição parceira desenvolveram o movimento Vote Bem, uma campanha de cidadania sem viés partidário ideológico, com o objetivo de dar subsídios para que o eleitor vote com responsabilidade. Acreditamos que a informação é um elemento essencial para uma boa escolha, e foi isso que foi mostrado durante toda essa campanha. Apesar de estarmos dia da eleição, ainda há tempo para que o eleitor busque informação, entenda as nuances do processo eleitoral, pesquise sobre a vida e as propostas dos candidatos e, acima de tudo, perceba se eles estão realmente comprometidos com o bem-estar e os anseios da coletividade. Somente assim é possível fazer uma escolha criteriosa. Mais do que isso, o voto é bem. Lembra que a obrigação do eleitor não se encerra com o voto. Passada a eleição, é necessário participar da vida política de nossas cidades, fiscalizando a atuação dos eleitos. Para isso, os paraenses ganharam importante ferramenta lançada recentemente pelo Tribunal de Contas do Estado, um dos parceiros do movimento, com o portal Informação para Todos. O TSE disponibiliza dados de interesse público e respeito de aplicação de cada um dos municípios do Paraná. É mais uma forma de cobrar de nossos gestores o correto uso do dinheiro arrecadado. Com o voto consciente e maior engajamento da população, certamente teremos administrações atuando em favor da sociedade e distante interesse político partidário ou pessoais. Esse é, sem dúvida, um passo fundamental para começarmos a transformar Porto União, a transformar a Vitória, a transformar o nosso Brasil. Nota de falecimento. Os familiares e a Associação de Luta e Funerária Santa Bárbara comunicam com profundo pesar o falecimento do senhor Henrique El, aos 88 anos de idade, ocorrido ontem, dia 30 de nove. Seu corpo está sendo velado no velatório Santa Bárbara. Seu sepultamento será hoje com o culto às 16 horas, seguindo logo a paz para o sepultamento no cemitério da Colônia Correntes. Noticio com profundo pesar o falecimento do senhor Henrique El, aos 88 anos de idade.